M80, com Paulo Fernandes e Elsa Teixeira.
Terça-feira, véspera de feriado, 30 de Abril, é Dia Mundial do Jazz, é dia de ser honesto, é dia do Bugs Bunny, também dia da bolacha da aveia. Tenho aqui também aniversariante do dia, Gal Gadot, a atriz que muita gente conhece como a Wonder Woman, ou Mulher Maravilha, e que também entrou no universo Velocidade Furiosa, e também António Guterres, já noutra secção, secretário-geral das Nações Unidas. E hoje, os parabéns para o nosso ouvinte especial, vão para...
E hoje, os parabéns vão para...
A Camila Peliteiro! Bom dia, Camila, parabéns! Hoje faz 11 anos... É uma futura artista pelos vistos, porque adora pintar, mas detesta as lides domésticas. Quem não, Camila? Só com 11 anos e já tão sábia. Tem um vício chato, roer as unhas, e diz muitas vezes, tu não bates bem. A pergunta é, diz isto para quem? Esperemos que não seja para a mãe.
Manhãs da M80.
Coisas que aprendi nesta vida. Foi uma delas.
Pois, por acaso não foi. Mas aprendi que não temos que opinar sobre tudo. Claro que temos direito a ter uma opinião, mas há alturas em que nós devemos guardar essa opinião para nós, principalmente quando opinamos sobre a vida dos outros. E provavelmente já reparou que as redes sociais estão cheias de opiniões alheias. As pessoas adoram dar palpites sobre a vida dos outros, adoram julgar os outros sem sequer saber o contexto ou a história que está por trás daquele comportamento que estão logo à partida a condenar. Portanto, chegam a escrever cobras e lagartos e depois é só passar à próxima, não é? E esquecem-se do efeito que aquilo que escreveram vai ter na vida daquela pessoa. O que é que ganham com isto? Eu acho que nada. Portanto, a próxima vez que sentir aquele impulso de dar a sua opinião, pare um bocadinho e pense, vale a pena? Perguntaram-me alguma coisa? E atenção que eu não estou aqui a tentar dar lições de moral a ninguém. Foi só uma coisa que eu aprendi.
Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Manhãs da M80.
São 8h14, eu sou a Elsa Teixeira. Bem-vindo às Manhãs da M80. Já sabe que esta hora, todos os dias, jogamos a isto.
Sei esta. J.S. Mirfarchar. De trás para a frente. Nas Manhãs da M80.
E hoje é para dar tudo que amanhã não há, porque amanhã é feriado. Portanto, como é que isto funciona? Eu vou passar aqui um bocadinho de uma música que está virada ao contrário e depois conto com os seus palpites. Que música é que estará virada ao contrário? Como é que envia os seus palpites? Pelo WhatsApp. 910-2580-81. Mensagens de voz, de preferência. Pode cantar à vontade. Pronto, o importante é participar e não ter vergonha de participar. A música que está virada ao contrário hoje soa assim. Passei tudo o que tinha aqui. E passei tudo porque eu acho que hoje não é fácil.
Manhãs da M80.
Sem Paulo Fernandes, mas com Paulo Fernandes em espírito, porque ele foi de férias, mas deixou aqui a música que estava hoje virada ao contrário. Era esta. E tenho aqui indicação de que esta é a resposta certa. Vamos ver?
Bom dia, M80. Bom dia, Elsa.
Olá.
Hoje não era fácil.
Pois não.
Se não fosse a quantidade que se passou aí de música, também não chegava lá. Mas eu parece-me ser Jermaine Stewart. E a música, se não estou em erro, é We Don't Have to Take Our Clothes Off.
Está certo.
Bom dia.
Espetacular. Pois é, vamos até 1986 ao álbum Frantic Romantic para ouvir esta música. Não foi fácil. Amanhã é feriado, descansa. E depois, na quinta-feira, voltamos a jogar. Pode ser?
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão.
E falaste de striptease, aposto que captaste a atenção de muita gente, Susana.
Sim, mas não vou fazer. Calma. Quer dizer, vou fazer daqui a pouco porque está quente neste estúdio. Mas não vou fazer assim. Há vários objetos que fizeram parte das nossas vidas e que os nossos filhos não reconhecem. Não sabem bem o que é que é. Uhum. Um telefone de casa, daqueles de disco. Um despertador à antiga. Um Walkman, enfim, aquelas coisas que quando uma criança pergunta inocentemente e confusamente que é isto, nós sentimos automaticamente os nossos dentes a transformarem-se numa placa, ficamos com uma vontade incontrolável de ver a crónica criminal e ligar para a Minisson. Percebemos, sim, chegou a velhice. Mas há um objeto que era do uso cotidiano, que era só bizarro, que nós já não usamos e do qual muitos de nós já nem sequer se lembram. Mas eu vou contar à pequenada. Crianças, houve uma altura em que nós vestíamos os nossos computadores como as capinhas, os nossos computadores de casa.
Eu tive isso, que era para não entrar pó.
Exatamente, mas capinhas, parecia que eles iam levar o lanche à avó à chuva.
Pois era.
Que nhurrice coletiva foi esta? Ali nos anos 90, ainda um bocadinho dos 2000, cada vez que queríamos usar o computador, tínhamos que proceder ao quê? A um striptease! Porque havia três capinhas. Nós chegávamos em sexy, tirávamos a capinha do monitor, depois tirávamos a capinha do teclado, depois tirávamos a capinha da torre. Era uma trabalheira!
Eu só tinha capinha no computador, no monitor.
No monitor, mas eu tinha capinha em todo o lado. Aliás, um pequeno à parte, se querem sentir velhos, ponham uma pessoa nascida depois de... eu diria em 1995, enfrenta um computador de mesa e pergunta-lhe onde é que se liga. Aqueles torre.
Ah, sim.
E diz, liga ao computador. A quantidade de pessoas que eu já vi ficar é olhar, a apalparem o monitor, a ver se o monitor tem algum botão. A quantidade de pessoas que ficam a olhar para o computador de torre, tipo, não sei como é que isto se faz. Parece que lhe estamos a pedir para tocar num cravo do século XIX de um Mustang Mafra. Fica a olhar tipo, ah, eu não sei mexer neste artefacto sem o empanar, isto tem seguro.
Muito é só medo. Um bocadinho maior, então ainda mais fácil encontrar o botão para ligar.
Pois, mas a maior parte das pessoas não conhece o conceito de torre. Eu não sei bem a que altura é que nós achámos que vestir roupinhas de plástico aos nossos computadores lhe aumentava a esperança média de vida, que é, os meus pais zangavam-se imenso se eu não punho outra vez as capinhas, porque não, claro, ter as capinhas estragava o computador. Ah, era por causa do pó. Também há pó em 2024, mas entretanto descobrimos que mais vale ser asseado e passar um paninho de vez em quando. Não são precisos anoraques altamente inflamáveis. Ainda por cima, eu estou a falar disto, estou até a ter cheliques. Há um material específico de impermeável que eu não consigo tocar.
Que era precisamente isso que era feito.
Que era. Ou seja, eu parecia um mágico. Eu pegava com as duas pontinhas da mesma pontinha e tirava assim de repente. Tipo David Copperfield a mostrar a Estátua da Liberdade. Flop! E atirava para longe. Depois para pôr era mais difícil. Ainda por cima, outro problema destas capas é que eram profundamente banais. Com as capas de telemóvel, por exemplo. Eu tenho uma capa de telemóvel, neste momento, a imitar uma caixa de aguarelas.
Sim,
tenho uma
é
capa toda
gira.
Fashion. Há várias cores, há vários padrões, há várias texturas. Como quem diz, a minha personalidade é uma fatia de melancia toda em glitter e penugem. Dá para mostrar.
E podes fazer pandan.
Podes ir mudando.
Pois é.
Vida, alegria. Mas as capas dos computadores de mesa tinham sempre o mesmo ar, que era ar de bloco operatório.
Sim.
Como se nós fôssemos tirar o apêndice com recurso ao alta vista. Tinha sempre assim um ar muito clínico. E eram todos vestidos de igual, independentemente do lar, é que eu parecia uma seita. Eu nunca vi capas sem serem aquelas. Sempre foram aquelas.
Eu sentia falta de um pandan com os cortinados.
Sim, exatamente. Houve uma altura no final dos anos 90 que estava muito na moda o cow print. Estás a ver o que é que era? Tens uma vaquinha amorosa no meio da sala ou do quarto. Bem bom. Ao menos que tivesse style, mas eu espero que esta moda das capinhas não voltem. Voltar as calças de cintura descaída, por isso eu já estou por tudo, que é a pior coisa para vestir no mundo.
Verdade,
e tendo
verdade.
Em conta que voltou, eu já estou por tudo. Mas não façam isto. Tal como nós parámos de vestir os carros, também havia aquela moda daquelas capas cinzentas de pôr nos carros.
Não, ainda há.
Ainda há algumas, ainda mas há. É bastante mais raro. Não vistam os computadores. Deixam-nos andar livres, nudez para o computador.
A menos que eles um dia digam, tenho muito frio.
Sim, que vai acontecer. E se o seu computador estiver a falar consigo? É porque é o apocalipse e pires.
Macaquinhos no sótão. Manhãs da EM80. Linha de passe.
Bom dia, Paulo Rico.
Bom dia. Vocês sabem que eu sou fã, e se calhar não sou o único, acho que vocês também, fã do clube brasileiro Grêmio do Magarça, aquela...
Comecei a seguir clube. No Instagram,
sim.
Tem as melhores descrições do mundo.
Sim. Aquele tal clube amador, há que dizer, do Rio de Janeiro, que apresenta aos jogadores a gozar com os próprios jogadores e com o próprio clube. E ontem fui surpreendido com um ou dois que me apareceu no feed, no Instagram, e não resisti a trazer aqui.
Conta.
Vou apenas dizer um ou dois, depois um dia destes falaremos mais disso. Mas, por exemplo, um jogador que a descrição é um hat-trick, o jogador que fez um hat-trick num só jogo, perdeu o jogo, perdeu o emprego, perdeu a mulher. Depois fiz, naturalmente depois começas
andas
a fazer
a ver o que é que sim,
é viciante, não é?
É viciante. Outros, mais um ou outro, a apresentação de um jogador que é imprevisível, porque nem ele sabe o que faz.
És a dizer eu
quero roubar isso para mim, de maneira geral.
Ouro, outro, aliás, Mohamed, sei lá, jogador que leva os adeptos à loucura, porque todos querem bater nele.
Mas eu adoro, porque isto é sempre acompanhado de fotografias muito sorridentes, sim, dos intervenientes.
Sim, e os jogadores que não têm minimamente aspecto de jogador de futebol.
Não.
Ou são anafados, ou são
vieram
baixinhos.
Diretamente dos escritórios de contabilidade para ali.
Exatamente.
Um prémio para as pessoas que gerem as redes sociais desse clube.
E com humor mais esta, uma foto ao preto e branco, tu pensas, és levado logo para pensar, ok, aconteceu algum azar com este jogador. É com sentimento de muita tristeza que recebemos a notícia de que o atleta Jean está... recuperado de lesão e pronto para voltar a jogar. Enfim, Grêmio do Magarça, um dia destes vamos voltar a falar disso. Ainda no Brasil, Romário já tinha dito que vai voltar a jogar. Tínhamos falado disso aqui há duas semanas, 58 anos.
Num clube que é dele também.
Num clube que é dele. Ele explicou agora porque é que quer jogar no clube. Quer ter o prazer de jogar com o filho, Romarinho, okay, de 30 anos. Pronto.
Oh. O Cristiano Ronaldo vai tentar fazer o mesmo.
Por este andar, não
vai
falta
comprar
muito.
Um clube.
Não, vai esperar que o filho faça 18 anos, não falta assim tanto, ao 16, ao 17. Meio a brincar, diz ele como presidente: eu vou jogar quando quiser. Se o treinador não me colocar a jogar, vou demiti-lo.
Claro, claro.
Presidente. Mas ele depois disse: ele depois disse, o LeBron James vai fazer o mesmo na NBA, jogar com o filho. O Rivaldo, por exemplo, jogou com o filho. Eu também quero jogar com o meu filho. Romário que...
E o filho quer jogar com ele? Pois. É que eu acho que isso para os pais é muito divertido. Para os filhos médio. Sim. Para os filhos médio.
É mais difícil seria se tivessem equipas opostas. Não é?
Sim.
Porque aí era,
sim,
complicado.
Mas olha que era giro. Ainda no outro dia estava a fazer um jogo do Alavés com o Atlético de Madrid. De um lado, Diego Simeone, treinador do Atlético. Do outro lado estava Giuliano Simeone, filho de Diego Simeone, que jogou contra o pai e fez uma grande exibição e ganhou,
olha,
ao pai.
Olha.
Eu fico sempre com a dúvida. Por quem é que a mãe / mulher...
A mãe está a torcer pelo filho.
Sempre.
A mãe está a torcer pelo filho. Posso-te responder isso em qualquer tipo de dúvida.
Sim,
a mãe está a torcer pelo filho.
A questão aqui tem a ver também com o facto de a mãe já não ser a atual mulher. Tanto do Simeone, entretanto, casou com
a mãe. Aqui
estaria...
Ai, meu ex, espero que ele ganhe os jogos todos. Não está nessa.
Ainda no capítulo insólitos, em Espanha, na terceira divisão espanhola, um antigo guarda-redes, agora com 36 anos, Diego Rivas, agora treinador de guarda-redes da equipa do Arenteiro, no último fim de semana jogou contra o Corunha. Só que ele, já não é guarda-redes, teve de ir à baliza. Porquê? Porque os dois guarda-redes da equipa estavam lesionados e o terceiro não podia jogar porque estava emprestado pelo Deportivo, o adversário deste jogo, e por isso não houve alternativa. Rivas foi à baliza, não só defendeu muito, como ainda lá foi à frente e fez a assistência para o gol do empate.
Olha, sim, senhor!
Brutal. E, portanto, brilhou a grande altura neste empate a dois. O jogo terminou empatado. Queria aqui falar de Eva Longoria, a atriz, a conhecida atriz, afinal gosta de futebol. Ela tinha colocado há uns dias uma fotografia no Instagram dela a mostrar a sua preferência por um clube mexicano chamado Necaxa. E pergunto a vocês, o que é que isto tem a ver com a Eva Longoria? Ninguém fazia ideia. Para já não deu resultado, o clube, sim, perdeu 5-2 com o Monterrey. Soube-se agora porque é que ela está a apoiar o Necaxa. Porque Eva Longoria é acionista do Necaxa. Com o ator Ryan Reynolds, acho,
sim,
que é assim,
sim,
que
sim, sim.
Ele que já tem um clube
tem
que é
o Wrexham, que é um extraordinário documentário que está na Disney, Welcome to Wrexham.
Olha,
que tu irias
ver.
Adorar.
Sim, vou tentar ver. Vou tentar
vais, tentar, vais tentar encontrar um DVD no chão, não é? Que tenha. Okay.
Sim, a questão é que o Ryan Reynolds é proprietário do Wrexham, agora comprou também o Necaxa e Eva Longoria também é acionista, portanto está a participar neste investimento e por isso vai.
Isto é o novo ter uma boutique dos famosos, é o novo ter uma boutique, é ter um clube de futebol.
Sim, ter um clube de futebol. Por último, o que é que eu ia dizer? Ia só dizer que hoje há a Liga dos Campeões, Elsa Teixeira vai estar às 8 da noite em frente à televisão na DAZN para ver o Bayern. Real Madrid.
Digo, claro, queria ver se ela adivinhava quais é que eram os clubes.
Claro. E amanhã, claro, na TVI, o Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain.
Sim, sim, nem durmo.
Podes dormir a partir das 10. Amanhã, sim, é feriado, às vezes o jogo é às 8 da noite, Bayern, Real Madrid. E deixa-me mandar mandar felicidades para, aliás, desejo de boa sorte para o Sporting. Hoje tem um jogo importantíssimo para chegar à fase final da Liga Europeia em handball. Tem de contrariar uma desvantagem de 3 golos frente ao Rhein-Neckar. O jogo é 19h e penso que passa na Sporting TV.
Muito bem, tu voltas na quinta-feira?
Quinta-feira, sim, cá estaremos.
Linha de Passe sempre disponível também em podcast, no site, na app da M80 e em qualquer agregador de podcasts.
Linha de Passe, manhãs da M80.
Portanto, são 10h21, tínhamos aqui uma lista para partilhar consigo. É uma lista de pequenas irritações do dia-a-dia. É um top 5.
É um top 5, sim senhora. Vai provavelmente reconhecer muitas destas coisas, já nos terão acontecido a todos. Eu não, como toda a gente sabe, eu ganho a vida a falar do quão pouco eu me irrito,
sim,
com,
sim,
tudo.
Eu penso na palavra zen e penso logo Susana Romana.
Sim, 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 nunca me irritei com nada. De tal maneira que não estou neste precisamente a irritar-me com o facto de não estar a encontrar a página do guião. Vem, como eu sou uma pessoa que não se irrita.
Eu
sou
começo,
calma,
eu
sempre.
Começo. Estamos a falar de condução. Uma das coisas que mais irrita na estrada é condutores que não usam o pisca.
Pois, eu não padeço desse mal porque como não conduzo, por isso é isso, nunca tirei a carta e assim nunca se irritam com o pisca.
Mas enquanto peão, às vezes também enerva pessoas,
sim,
que de repente dão uma guinada para um lado,
sim,
e tu vais,
verdade,
contra,
verdade,
elas, não é?
Verdade. Ou pessoas que tu achas, ah, não vou atravessar porque este carro vem e o carro não fez o pisca, ainda cá que vai virar e tu pisca perfeitamente ter atravessado.
Mas eu acho que as pessoas no geral deviam vir embutidas também com...
Sim, com piscas.
Com pisca.
E com retrovisores e com tudo.
Sim.
Outra coisa da lista.
Pessoas que dão spoilers, ainda bem que não está cá o Paulo, ou seja, o que contam o que vai acontecer nas séries e nos filmes.
Ai, que nervos.
Eu, isto irrita muito.
É porque estraga ali aquela emoção de ver a cena pela primeira vez, não é?
E quando as pessoas são umas sonsas, que acham que não te estão a fazer o spoiler, mas como é óbvio, estão. Porque da maneira que estão a falar contigo, tu percebes que vai acontecer alguma coisa.
Sim.
Tipo, tu estás a dizer, ah, ainda não vi, mas quero ver. E tipo, ah, esse personagem não te afeiçoas. E tu ficas. E depois a pessoa, eu não disse nada. Tipo, claro que disseste.
Pior spoiler.
Claro que disseste.
Eles são irmãos, eles vão casar.
Sim.
Ele vai morrer.
Pois.
Não é? São os piores.
Não nos conta, não nos conta. Quando nós entramos num comboio ou noutro transporte público que tenha lugar reservado e está alguém sentado no nosso lugar.
Tu chegas lá e dizes, oh, desculpe.
Sim, posso ser. Eu tenho que admitir que fiz isto há pouco tempo, mas em minha defesa, foi na Coreia, foi muito difícil comprar os bilhetes de comboio e puseram-me, nós todos, em carruagens diferentes. Pá, eu e Jorge em carruagens diferentes, eu não podia deixar o miúdo sozinho na Coreia.
Tipo, vai dizer, rasga-te, filho.
Noutra carruagem. Ainda por cima era tipo, eu estava tipo na 5 e ele na 14. Carruagens.
Coitadinho.
Então eu sentei-me ao lado dele, escrevi no Google Translate uma mensagem em inglês e pedi para traduzir para coreano e quando chegou a pessoa, eu mostrei-lhe o meu telemóvel. Com um ar muito encavacado para a pessoa ler em coreano. Estou sentada lá, minha filha. A pessoa foi muito simpática.
Mas olha que isto também é válido para os lugares de cinema.
Verdade. Verdade.
É inerva chegar e estar lá.
Sim.
Outra pessoa.
Ou, façam como eu vou ao cinema à 1 da tarde, não está lá ninguém, sentam-se onde quiserem,
sim,
deitam-se e tudo.
Sim.
Esta aqui é uma coisa que eu também faço. Pessoas que cancelam planos à última hora.
Susana, shame. Não. As pessoas estão a contar contigo?
Não. Depende do quão essencial eu sou nesse plano. Se eu for acessória nesse plano, se for essencial, senhor, está tudo a caminho da minha casa para jantar, eu digo, afinal não quero, isso não faço.
Claro.
E quando os chapéus de chuva se viram ao contrário? Em Lisboa já desisti de usar chapéus de chuva. É uma cidade demasiado ventosa para eu e um chapéu de chuva convivermos.
Eu tenho dois chapéus de chuva. Um mais resistente ao vento e outro menos resistente. O que anda sempre comigo é o menos resistente.
Faz sentido.
A quantidade de vezes que eu me enervo.
Porque normalmente os mais portáteis são menos resistentes. Aquelas pessoas, porquê é que não andas sempre com um chapéuzinho de chuva dobrado da mala? Porque ele em Lisboa não serve para nada.
Ainda ontem.
Nada. Serve para eu vazar-me a vista.
Ainda ontem, anteontem, eu a caminho do carro, estava a chover e o chapéu todo revirado com o vento. E eu pensei, pá, olha, desisto. Fechei e fui a apanhar chuva até ao carro.
Foste a ouvir o Everybody Hurts dos R.E.M. e a ser ensopada pela chuva.
Manhãs da EM80.
Há bocadinho partilhámos aqui uma lista com o top 5 das pequenas irritações do dia-a-dia. E uma das coisas que estava nessa lista era os spoilers de filmes, de séries.
Quando alguém conta ou o final ou uma parte importante da história que era suposto ser segredo.
E estraga a experiência. Um crime parece que já foi cometido pela nossa ouvinte, Janeca. Vamos ouvir.
Olá, bom dia, M80.
Bom dia.
Bom dia, Susana e Elsa. Eu abri, acendi agora ao rádio e ouvi a história dos spoilers. O maior spoiler que eu já fiz na vida foi ao meu marido, quando ele estava a ver O Sexto Sentido pela primeira vez, nunca tinha visto, e eu chego a casa. Chego a casa, ele está a ver o filme, eu olho para o filme, vejo o que é e pergunto-lhe, ah, ele já sabe que está morto.
Meu Deus.
E pronto, até hoje ele martiriza-me com isso. Beijinhos, uma boa semana e um bom feriado.
Beijinhos, mas foi um bom marido, não se divorciou. Eu não sei se teria tido a calma dele.
Não, e agora estou a pensar, será que estamos a estragar a experiência a mais pessoas?
Eu acho que os spoilers caducam.
Este já prescreveu?
Tem mais de 20 anos, caramba.
Olha, se nunca viu o Sexto Sentido, já sabe. Alguém está morto.
Manhãs da EM80.